Atenção.
Atenção, preste muita atenção. Está para começar o Warer, o podcast do Instituto Federal de Sorocaba.
Olá, vai começar, vai começar.
Olá a todos, aqui é o Joãozinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do What If Soar.
Ô Joãozinho!
Que foi?
Ô Joãozinho, você tá com uma baita de uma voz de gripe, hein? Vai estragar o episódio.
É, a sua voz tá meio abafada, você quer uma bala de menta?
Ô pessoal, eu tô gravando.
É, desculpa aí Joãozinho, se bem que eu acho que ele devia ter aceitado essa bala de menta, né? A voz dele, ó... Tá dando medo.
No episódio de hoje, nós vamos dar início à série Mulheres na História, começando com as mulheres na pré-história. Bora conhecer os convidados desse episódio.
Fala galera, beleza? Aqui é o professor Felipe, estou empolgado aí para a nova temporada do projeto Mulheres. Bora lá!
Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Rideu, aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus Sorocaba. É mais uma vez um imenso prazer estar com vocês.
Olá pessoal, meu nome é Raíssa Guimarães e hoje iremos conversar sobre as mulheres na pré-história.
Olá a todos, eu sou a Juliana Cristina, terceiro ano de administração. Eu sou bolsista do projeto Mulheres na História desse ano. E eu gostaria de começar a minha fala falando: a chave para a compreensão da história das mulheres é a aceitação, por penosa que seja, de que ela é a história da maioria da raça humana, parafraseando a Gerda Lerner.
Olá, tudo bem? Joãozinho do futuro aqui, pessoal! Se liga nessa contextualização que o professor Thiago fez sobre o episódio de hoje.
O nosso esforço aqui é mostrar que os papéis que se esperam, os papéis sociais de gênero que se atribuem a homens e mulheres, e a gente tende a achar que sempre a função social da mulher sempre foi a mesma desde a pré-história, isso é um grande equívoco. Os estudos da pré-história mostram que as funções que as mulheres desempenhavam, os papéis sociais que as mulheres tinham na caça, na coleta, na concepção de aspectos sagrados, religiosos, na medicina, na própria corporeidade das mulheres, que eram muito fortes e não eram nada frágeis como tenta se construir com a mulher como sexo frágil, mostram que, ao longo do tempo, as representações sociais de gênero, né, de um homem que se entende como masculino e feminino, elas são construções sociais, elas não são figuras biológicas. E ao longo do tempo elas tendem a mudar conforme as configurações das forças econômicas, histórias e etc. Acho que a grande contribuição nossa mesmo aqui é mostrar isso, que os papéis sociais de gênero são sociais, eles não são dados biológicos e estanques, né? Eles mudam ao longo da história e também tem as suas permanências, né? Se as sociedades desejam manter as suas estruturas de dominação. Então, grande parte da compreensão que nós temos hoje da pré-história está mudando graças às nossas capacidades de fazer perguntas menos sexistas, de um olhar talvez estudioso, menos masculinizante, está dando boas perguntas que estão gerando para as mesmas fontes históricas e para novas fontes históricas, sobretudo achados arqueológicos, respostas que complexificam mais o passado humano, colocam ele como mais plural do que tradicionalmente a gente aprendia.
E aí, se interessou por saber um pouquinho mais sobre as mulheres na pré-história? Então se liga que o episódio do What If Soar vai começar!
Posso fazer uma pergunta que
Lógico.
Talvez tenha que ser colocada lá no começo do programa, Joãozinho?
Você quer ferrar o editor? Eu sabia, essa aí tá anotada no topo da lista dele. Ele tá fazendo agora de propósito.
A gente tá conversando e eu confesso que eu tenho uma dificuldade que talvez possa ser a dificuldade de todo mundo, cara. Até onde exatamente a gente leva a idade, a pré-história, tá ligado? Porque a gente tá falando de algumas civilizações que, do que eu lembro de escola, são civilizações do mundo antigo, mas o mundo antigo, a antiguidade, não necessariamente, isso é depois, né?
Daí, é história. Assim, ó, tradicionalmente, na história escolar, que é a que eu tô usando aqui, pré-história, todo período que vem, teoricamente, do período do surgimento do Homo sapiens, pode ser 200, 100 mil anos antes de Cristo, até o ano do surgimento da escrita, que é 4 mil antes de Cristo, entendeu? Então, do período de 4 mil antes de Cristo até 476 depois de Cristo, né, com a queda de Roma, é o período da história antiga, né? Então, a pré-história é um período anterior à história antiga. O período aí, sim, do homem, das mulheres, das cavernas, né? Não sei do Homo sapiens, mas da lei de pista.
Tá, então a escrita é o Felipe.
Escrita que é o marco para o início da história.
O nome vem da etimologia mesmo, né? Pré-história do antes dos registros, né? Mas colocando isso num eixo longo, que eu acho que é a pergunta do Felipe, é praticamente toda a história, né? Porque se você colocar de, sei lá, 4 mil antes de Cristo até agora, se você olhar isso no eixo do tempo, é uma porcentagem muito pequena de tudo, né?
A maior parte da história da humanidade está na pré-história. Então, grande parte do período que a gente não conhece, né? A gente está vivendo aqui os últimos... Se o mundo fosse acabar agora, né? A gente está vivendo os últimos... a história seria os meses de dezembro, talvez. Metade de dezembro, num ano. Mas o grande período da história mesmo seria, em termos cronológicos, a pré-história.
Tiago, aproveitando o gancho, você poderia fazer pra gente uma contextualização de como era a vida na pré-história, especialmente das mulheres, que são o tema central aqui do nosso podcast?
O que a gente vai começar agora esse ano a falar, dando um pouco de continuidade aos projetos dos anos anteriores, que tinham como foco o gênero, em especial as representações sociais de mulheres, nesse ano a gente resolveu, né, ao invés de fazer um estudo de biografias de mulheres que tiveram, vamos dizer assim, um importante questionamento na história, resolvemos agora fazer o seguinte: revisitar longos períodos da história que os estudantes de ensino médio têm acesso, tentando dar um foco em de que forma as pesquisas atuais, tanto da historiografia quanto da arqueologia, elas podem dar uma luz para esses períodos que nós já estudamos com foco nas mulheres. Então, a gente resolveu esse ano começar um projeto que vai trabalhar as mulheres agora nessa primeira apresentação com mulheres na pré-história, depois a gente vai trabalhar como que as mulheres... como é que era a vida das mulheres em outros períodos, como antiguidade, idade média, idade moderna e contemporânea. E nesse episódio a gente resolveu fazer um recorte em termos cronológicos, para divulgar para vocês um pouco como que são os estudos relativos à participação feminina nesse longo período de tempo, que vai de cerca de 200 mil anos antes de Cristo, até mais ou menos 4 mil antes de Cristo, que a gente chama de pré-história. Então, um período longo de tempo, é um período que... tradicionalmente a gente coloca como um período de protagonismo masculino. Nós temos algumas imagens passadas pelos nossos professores, pelos arqueólogos do passado, de que é um período do homem das cavernas. É o período, então, que a gente teria a formação do Homo sapiens sapiens. É o período de que a gente entende que essas principais protagonistas da história eram caçadores, eram pessoas que viviam e que a humanidade só sobreviveu e só existe graças à atuação masculina. Então a gente faz tradicionalmente aquela divisão do primeiro período da pré-história, de um período da pedra lascada e depois o período da pedra polida, mas pode ver que a gente geralmente associa esses períodos a instrumentos pontiagudos, que são lanças, e aí a gente imagina que são homens, né? Então, hoje a gente vai estar a gente vai falar um pouco, então, como é que era a realidade dessas mulheres, desse período histórico longuíssimo. Lembrando para vocês que a história da humanidade é uma história feminina, quando a gente às vezes tende a inverter um pouco a lógica na escola, e grande parte do interesse que a gente tem em relação às mulheres nesses diversos períodos, eu confesso para vocês, que surgiu de interrogações feitas pelas próprias estudantes em sala de aula. Eu lembro de uma vez uma estudante chegou e falou: falou, olha, você está apresentando a história, a pré-história, e você tem gráficos aqui de homens, de caçadores, e como é que era a vida das mulheres nesse período? Então, por demanda das estudantes e de toda a tentativa nossa de fazer uma história, uma historiografia de uma democratização maior das personagens, surgiu então essa demanda, que a Ju também vai dividir conosco, né, quais são essas pesquisas e como é que era a vida dessas mulheres nesse período da história. Tá bom, Joãozinho?
Opa, Tiagão, você acabou de falar que a história da humanidade, ela é feminina. Pra gente já ir entrando no cerne da questão, explica um pouquinho mais pra gente sobre essa frase.
Olha, João, existem alguns livros de autoras, já nos anos 70, que elas falam o seguinte, olha, e alguns estudos, inclusive, biológicos, que vão dizer que talvez a espécie que a gente chama de humana, o primeiro ser humano que teria surgido, Homo sapiens sapiens, na verdade, não era um homem, era uma mulher. Ou seja, geneticamente, talvez, os estudos biológicos já invertam um dado histórico, né? Que a gente tende, às vezes, até a imaginar que são homens que se autorreproduziram e que tinham como anexo algumas mulheres. O fato é que, assim, os estudos arqueológicos têm apontado que as primeiras sociedades humanas, elas eram provavelmente feitas de pequenos grupos e que essa divisão do trabalho que a gente tende a imaginar de homens que eram caçadores e mulheres coletoras, ela não encontra muito respaldo nos registros arqueológicos. Então a gente tem visto em alguns artigos aí publicados agora, em 2023, que, por exemplo, algumas sepulturas de mais ou menos 20 anos antes de Cristo, mostram que homens e mulheres, eles eram enterrados com os mesmos artefatos. Ou seja, homens e mulheres, não, os artefatos que eles eram enterrados, mostram que eles tinham uma divisão de tarefas muito mais igualitária do que se imagina. Então, quer dizer, uma das grandes descobertas é que as mulheres também eram caçadoras. Não eram os homens os únicos que se dedicavam a essa atividade. Portanto, a construção da história da humanidade, ela é feita de homens e mulheres que, através das suas dos desafios que eles tinham do meio ambiente, desafio da sobrevivência, desafio da adaptação da espécie, a gente pode dizer que se a gente tem uma história, essa história não é exclusivamente masculina, ela também foi uma construção de mulheres. Isso daí não é uma pauta dos dias de hoje, na medida em que a gente acha que, porque hoje a gente tem uma pauta de gênero importante, a gente está indo lá para a história e tentando descobrir coisas que não aconteciam. Não, os achados arqueológicos têm mostrado que a história da humanidade, ela é uma história de homens e mulheres também, igualmente responsáveis por essa trajetória de tempo e da construção humana. Então, quando a gente tenta pensar em mim, a gente tem que pensar em uma pluralidade maior de gênero.
Queria fazer uma observação no final da fala do Thiago, né, que ele fala que, eu até esqueci agora como foi exatamente que ele disse, mas ele fala que, na verdade, os achados arqueológicos, né, e os registros, eles mostram que as funções, né, sociais das mulheres, elas eram muito semelhantes às dos homens, né, na época das cavernas, e muitos outros registros vão mostrar o mesmo, né, a partir daí. E a impressão que eu tenho, e pelo pouco que a gente estudou, né, e algumas coisas que eu li também, né, na verdade, o papel da mulher, ele só acaba sendo, entre aspas, apagado, né, a relevância da mulher na história, ela começa a ser apagada a partir ali, o quê? Da Idade Média, com a crescente da Igreja Católica, talvez, ou de algumas religiões mais monoteístas, não sei, porque a impressão é que antes realmente não existia tanta diferenciação, né? A gente tem outros povos onde as mulheres participavam das guerras, participavam, né? Iam para a guerra, iam para caçadas, né? Migravam junto com os homens, não eram as atividades de força ligadas aos homens e as atividades, né, delicadas, ligadas à mulher, né? E muitas vezes esses papéis eram invertidos, inclusive, né?
Assim, Felipe, um consenso nosso é o seguinte: os estudos arqueológicos, dos quais a gente hoje tem o conhecimento da pré-história, eles foram construídos principalmente no final do século XIX, no começo do século XX, por homens. Então, muito daquilo que nós temos a respeito da pré-história tem a ver com o lugar daqueles que estudaram. Então, muito daquilo que a gente acredita como sendo uma evidência científica, na verdade, ele é uma consolidação de um olhar que homens têm para com mulheres em períodos distantes de tempo. Então, se, por exemplo, as primeiras esculturas de deusas que a gente tem conhecimento, que aí por volta dos anos 21 antes de Cristo, é a famosa Vênus de Willendorf, que tem aqueles seios grandes, as ancas largas, tal. Se os arqueólogos viam aquilo lá como sinal de que as primeiras divindades e o feminino estavam associados a mulheres e a reprodução, hoje mulheres arqueólogas estão vendo o seguinte: isso, quem está vendo isso é o arqueólogo, o homem, quando na verdade os estudos podem estar mostrando que essa divindade ela podia ter outros atributos que, por serem tão sensacionais, permitiriam as mulheres, se quisessem, conceber ou não. Aliás, é um dos grandes feitos das arqueólogas de hoje, que as divindades femininas, talvez, nesse período, principalmente antes de 4 mil antes de Cristo, antes da agricultura, talvez, 6, 8 mil anos antes de Cristo, as divindades femininas, elas não eram cultuadas por serem deusas da reprodução. Pelo contrário, às vezes elas eram deusas que representavam sabedoria, força e poder, e porque elas estavam realizadas é que elas poderiam, se elas quisessem, ter o dom da fertilidade. Então não é a fertilidade que garante às mulheres a sua identidade, na verdade é um homem, o agente, né, do presente, que já tem uma preconcepção de que a figura da mulher mãe biológica é a grande função dela, é que a gente transpõe lá para o passado, né, Felipe? Então, o ingresso hoje de mulheres arqueólogas que têm uma crítica pertinente, como que os homens construíram, os historiadores e arqueólogos construíram o passado com um olhar muito masculino. E aí o ingresso dessas pesquisadoras traz novos lances. Ô, Ju, eu acho que seria bem legal comentar aqui com os ouvintes, com as ouvintes, dos achados arqueológicos que a gente tem a respeito das mulheres da pré-história e como que elas desconstroem muita coisa que a gente tem na nossa cabeça, né?
Sim, sim. Agora, recentemente, a gente está tendo contato com várias reportagens que relatam esses estudos arqueológicos. E o que esses estudos revelam? O que a gente consegue encontrar neles? Principalmente em relação à constituição física das mulheres na pré-história. Um fato que eu acho que é o mais impressionante, assim, o ponto mais alto, é que em questão física, elas se assemelham a um atleta um atleta homem de alto rendimento de hoje em dia. Essas mulheres, elas tinham uma composição corpórea, principalmente nessa questão de tinha que se deslocar a longas distâncias. Tem toda essa questão também de, como eu posso falar, elas faziam parte da parte coletora, né, da tribo. Então elas tinham que se deslocar a distâncias grandes e ainda tinham que estar preparadas para alcançar esses alimentos e tudo mais.
Uma outra coisa, Ju, que eu acho que é muito, muito interessante, que eu fiquei, assim, na verdade, boquiaberto, é que como as mulheres possuem, até hoje comprovado, uma resistência maior, né, até que a resistência física maior, talvez o homem tenha uma explosão física, muscular mais constituinte, as mulheres da pré-história, como elas tinham uma resistência maior, existiam estratégias diferentes de caça na pré-história. Então, provavelmente, homens e mulheres em alguns lugares caçavam juntos com funções diferentes. Então, por exemplo, uma mulher poderia estar, ou um grupo de mulheres junto com homens, um grupo poderia estar se dedicando a cansar esse animal, então essa atividade um pouco mais de organização da caça, com as mulheres participando junto, desconstruindo essa ideia de que a caça ela era do homem porque o homem é fisicamente mais forte. Quando a gente pode lembrar que existiam mulheres, e até hoje existem mulheres com composições corporais muito distinta de um homem. Você pode ter um homem mais fraco que uma mulher, e a recíproca também pode ser verdadeira, assim como acontecia na pré-história. Então, esses achados arqueológicos mostram que as mulheres, além de coletoras, além de caçar pequenos animais, e elas eram também caçadoras desses grandes bandos, principalmente em bandos menores, né? Então, se a gente tem, geralmente quando a gente tem aquela representação de homem das cavernas, né? E a gente tem um homem com uma lança na mão, também seria justo colocar uma mulher também com instrumentos de caça, né? Além da coleta. Lembrando a vocês que no período da pré-história, grande parte da alimentação das pessoas era vegetariana, porque a caça não está sempre disposta, e essa atividade de coleta era das mulheres.
A gente precisa lembrar que também era um período em que conservar alimento, principalmente a carne, né, da caça, era extremamente precário e extremamente difícil. Lógico, haviam as técnicas, né, bem arcaicas para se fazer isso, porém, assim, 80% do consumo da tribo, daquela organização social, vinha da coleta desses alimentos, principalmente vegetais e frutas, igual o próprio professor falou.
É uma curiosidade interessante, né, Thiago, que você falou até do ponto de vista da alimentação. Cabe ressaltar aqui para o nosso ouvinte que na pré-história, a posição, se é que eu posso colocar dessa maneira, do Homo sapiens na cadeia alimentar era intermediária, para dizer, né, o mínimo. Então a caçada era um processo que despendia muita energia, muito recurso e perigoso, né? Não era sempre que isso era tão proveitoso assim.
Se eu não me engano, eu também tenho uma acho que ouvindo Sapiens isso. Ele comenta que a caça de grandes animais, né, de grandes mamíferos, ela só vai acontecer muito tempo depois, quando os agrupamentos sociais começam a ficar mais numerosos, né? Porque, pelo fato que a Ju falou, a carne ela era muito abundante e não tinha muito propósito caçar grandes mamíferos se você não ia conseguir dar conta de consumir todo aquele alimento, né? E não tinha armazenamento de carne, né? Ela apodrecia muito rápido, isso podia até, inclusive, atrair outro tipo de predador, outro tipo de animal não desejado ali para os arredores, né, do grupo, do pequeno grupo de sapiens. Né?
No mesmo livro, né, Felipão, o Harari fala que a gente comia tutano do osso, não é isso? Quando sobrava?
A gente era quase um urubu, a gente era carniceiro.
É importante essa contextualização, né? Também não tinha refrigerador, era rudimentar a conserva da caça, e a gente disputava com os grandes predadores, né? Na época. E perdia, né?
Eu gostaria de saber quais eram os demais papéis das mulheres na pré-história, além da caça e da coleta. Olha, a gente vai ter uma grande gama dessas tarefas. Elas vão incluir, além da coleta de comida, né, cuidar das crianças, trabalhar com couro. Elas tinham muito essa questão da especialidade em manusear coisas, e já a gente já consegue ver até um poder imaginativo e de dedução, já que como elas também trabalhavam muito nessa questão da coleta de comida, a gente pode associar um grande artefato a elas, a sacola. Pensa, você tá indo, você vai colher um grande montante de alimento e você vai ter que voltar segurando tudo isso na mão. Não, elas pegavam o resto desses couros que elas já estavam habituadas a trabalhar e faziam as sacolas. Assim, então, como o próprio professor falou, a gente associa tanto a lança e espírito pré-histórico, quando na verdade existem outros artefatos, como a própria sacola, que podem ser associados a esse período. Tá? Também elas cozinhavam, elas faziam cerâmica, muitos desses registros por cerâmica eram as mulheres que produziam. Elas eram responsáveis por construir abrigos, elas fabricavam as próprias ferramentas que eles iam usar depois. E aqui um ponto muito importante também é a medicina. Lógico, o que é uma medicina da pré-história? É o conhecimento de ervas, né, naturais, e uma dessa questão de rituais, essa crença e tudo mais, era tudo função dessas mulheres. Assim, elas faziam muitas coisas, era tudo muito diverso, sabe?
Olá, olá, Joãozinho do Futuro aqui. Fiquem tranquilos, esse bate-papo vai continuar na segunda parte de Mulheres na Pré-História. Se você gostou desse episódio, siga a gente no seu agregador de podcasts favorito e não se esqueça de ativar as notificações para ficar sabendo quando sair um novo episódio. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau!